Muito bom dia, bom fim de semana e temos muitas razões para gostar da sexta-feira. Não só é véspera de fim de semana, como é dia de visto de fora. E já cá estão a Begonha Inigas, o Olivia Bonamici, dois estrangeiros que há muito vivem em Portugal e que aqui comentam todas as semanas os principais temas nacionais e europeus. Em estúdio, como também é habitual, o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Bom dia a todos, é bom rever-vos.
Olá, bom dia.
Muito bom dia a todos.
Bom dia, e imagino que a Begonha e o Olivier esta noite fizeram uma direta para aproveitar a reabertura das discotecas. Foi assim ou estou enganado, Begonha?
Ui, não sei, Olivier. Eu, com tanto trabalho que tenho tido esta semana, garanto-vos que não tinha muita energia para
fazer gastar na pista.
Mas tudo se andará. Eu acho que temos tempo. Vamos ver. Melhor que sejam outros os que vayam primeiro. E vamos ver como é que corre isto da abertura das discotecas.
E tu, Olivier, não nos disseste?
Claro que não, mas...
sabemos bem que gostas de dançar.
Mas dancei ontem, de facto, mas não dancei numa discoteca, dancei um jantar e, portanto, como adoro dançar.
Mas tens bom aspecto. A que horas te deitaste?
Sim, não, deitei-me cedo, mas dancei, mas não dancei.
Mas cedo
a quê?
Que horas? Que horas?
Até meia-noite.
Isso é para meninos.
Antes do que eu, só que eu estava em casa.
E a grande pergunta é: até que idade costumamos ir à discoteca? Porque eu estava pensando nisto outro dia.
Em temporal.
Eu sei, claro que toda a gente pode ir numa discoteca, não é? Mas há um de reparar que há pessoas de mais de 70 anos é raro numa discoteca, não é?
Portanto, em Portugal, em Espanha, é normal.
Sim, vocês já sabemos que dançam até os 99.
Vão àquilo que se chama o baile das velhas. Olha, eu cheiro-me que hoje vou sair à noite porque alguém lá em casa me vai pedir para despejar o lixo, de certeza.
Claro.
Bom, mais à frente já vamos falar mais do desconfinamento em Portugal, mas para já vamos aos temas europeus. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E no plano europeu temos a Alemanha ainda à procura de governo depois das eleições do último domingo. Venceu o Partido Social Democrata de Olaf Scholz, mas por curta margem. Os conservadores de Armin Laschet e de Angela Merkel ficaram em segundo e também reivindicam direito a continuar no poder. Begonha, há quem diga que as negociações para uma coligação na Alemanha vão durar pelo menos até ao Natal.
Pode ser, na Alemanha estas coisas acontecem, não é? Mas acho que vão correr bem. Na Alemanha as coisas se fazem bastante a sério e teñen moito a costume de negociar, e aconteceu con Angela Merkel nos diferentes gobernos que la presidiu, que teve de negociar, non é? E há unha cousa para mí moito curiosa na Alemanha, e é que conseguen negociar e chegar a acordos partidos de esquerda e de direita, e dizer, non se ten tanto en conta a ideoloxía como se pôs sobre a mesa unha serie de bases negociais, non é? E se chega a un acordo. Então acho que os países do sul de Europa deberíamos aprender bastante de Alemanha. Mas pronto, a ver que o que acontece. Estamos a adiantar que pode sair bem, mas a ver que acontece.
E o que é que achas desta situação ainda indefinida na Alemanha, Olivier? Será de esperar alguma mudança substancial de política ou não?
E isto é interessante, que é, do ponto de vista do rigor orçamental, que é uma das chaves da economia alemã e da mentalidade alemã, eu não vejo mudança nenhuma, porque Olaf Scholz é alguém de liberal, claro que ele oficialmente pertence à família mais à social-democracia, mas é um homem liberal, e além disso ele vai ter que governar em princípio com os liberais, já está, do FPD, e é evidente que os liberais nunca vão deixar as regras a mudarem, isto parece óbvio. Acho que a mudança que pode haver, que para mim o grande fracasso da Angela Merkel, tendo em conta todas as qualidades, mas para mim o grande fracasso dela é a questão da visão. Não tem nenhuma visão sobre a Europa, não tem. E antigamente, ou seja, é uma pessoa muito pragmática. Ou seja, a Alemanha quer um pouco ser, de certa forma, como a grande Suíça, ou seja, um país forte economicamente, mas forte economicamente, exatamente, mas politicamente discreto. E eu acho que isso vai ter que mudar, porque hoje em dia há países que mostram os seus músculos. A Rússia, a China, os Estados Unidos. E a Alemanha vai ter que ter uma visão. Uma visão também para a Europa. E algo que, na minha opinião, não tem acontecido. Eu acho que neste aspecto terá que haver uma mudança.
Entretanto, Merkel vai, ela que quer ir para a reforma rapidamente, mas vai ter de esperar mais algum tempo, uma vez que estas negociações de facto prometem ser demoradas. Angela Merkel, que é especialmente popular em Portugal e Espanha, ao que revelou uma sondagem publicada há dias, mostra que os países ibéricos são, entre as nações europeias, aqueles que mais apreciam Angela Merkel. Surpreendidos ou não?
Não, eu para nada surpreendida, porque sei a popularidade que tem Angela Merkel no meu país.
Mas o que é que explica isso?
Pois explica a sua simplicidade também na maneira de se apresentar ante os cidadãos. Vou pôr vários exemplos claríssimos que todos os nossos ouvintes vão perceber perfeitamente. Angela Merkel faz as suas compras, vai ao supermercado, mas não é que vai um dia para que lhe tirem a fotografia. Não, Angela Merkel faz as suas compras habitualmente. É uma pessoa que tem muita simplicidade, por exemplo, na maneira de se vestir, na sua vida privada, na sua vida pessoal. É uma pessoa, como dizia, discreta. E então penso que os cidadãos valorizam isso numa política que, 16 anos depois, não mudou. Que continua a ser a mesma pessoa, que as pessoas se reconhecem. Os alemães nisso são bastante pessoas muito estritas, muito rigorosas, como todos sabemos, e acho que valoriza muitíssimo isto. Mas sei que nós, no sul de Europa, também valorizamos, porque temos vários exemplos políticos, tanto em Portugal, como em Espanha, como na Itália, como na Grécia, que dizem todo o contrário, não é? De pessoas, enfim, a casos judiciais, que fizeram todo o contrário, não é? Se enriquecer ilicitamente.
Sim. Olivier,
sim. O que é interessante é ver que há três países apenas em que ela tem a maioria. Fizeram uma sondagem. A sondagem é quem entre Macron e Merkel fosse ou essa eleição presidente da Europa. Portanto, Merkel ganha claramente o Macron, 40 contra 15, acho eu, mas há só três países na Europa que dão até a maioria absoluta a Merkel, que são a Holanda, a Espanha e Portugal. Não deixa de ser engraçado, porque sabemos da divergência entre a Holanda e, neste caso, a Espanha e Portugal. Ao mesmo tempo, o que eu achei curioso é que é um pouco injusto. Na minha opinião, para Macron, não é que eu não estou aqui nada a defender Macron, porquê? Porque Macron defende muito mais os interesses da Espanha e Portugal do que a Merkel. Isto é a realidade, ou seja, Macron, ao longo do tempo, mesmo sobre o plano de recuperação económica, era ele, desde o princípio, que estava do lado da Espanha e Portugal, e depois foi Merkel que, no fim, finalmente convenceu, mudou de opinião e convenceu os outros países. Bom, mais ou menos, ela recolhe algumas vezes a proposta as propostas de Macron. Mas eu acho que Merkel, a razão pela qual é popular, e posso analisar Portugal rapidamente, que é uma mulher de consenso. Os portugueses são pessoas de consenso, em geral, à imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, um presidente de consenso. E depois, os portugueses gostam de pessoas mais calminhas. Hein? A França é mais. São pessoas lá estar mais revendicativas, às vezes. Caem na arrogância, gostam mais do conflito. E os portugueses, de certa forma, são pessoas low profile, a imagem da Angela Merkel.
E em Espanha, como eu explicava, somos mais nervosos, os espanhóis.
Mais sanguíneos.
Sim, mas valorizamos, como dizia antes, precisamente a confiança que ela transmite de ser uma pessoa honesta. Eu diria que a honestidade dela, não é? E eu, ao contrário do que dizia Olivier antes, penso que ela sim que apostou na Europa. Começou inicialmente, nos primeiros anos, ela não apostava muito, mas depois ela deu uma imagem e acho que fez bastante pela Europa.
E, amiga, se me permite, sim, um pequeno ponto sobre Merkel. Ontem eu falei com um amigo meu alemão que vive em Lisboa e ele votou SPD nas eleições. E perguntei-lhe, portanto, ele politicamente não gosta muito de Angela Merkel, mas e perguntei-lhe, na tua opinião, porquê que Merkel é tão popular? E ele diz-me, sim, vou-te dizer porquê, apesar de politicamente não ser da CDU, diz-me ele. É que uma coisa tenho certeza, ou quase certeza, é que não é uma mulher corrupta.
Isso
e a questão aqui, no mundo no qual estamos a viver, e os políticos que à nossa volta, não falo de Portugal, mas falo em geral, hein, às vezes, com quem podemos quase colocar uma moeda, uma aposta e dizer esta ou esta, eu sei que não é uma pessoa corrupta.
Bom, e pelo menos podemos contar com ela seguramente nas próximas largas semanas, quem sabe até ao Natal, uma vez que continua então esta indefinição na futura aliança de governo na Alemanha. Quanto à pandemia, o Centro Europeu de Doenças avisou ontem que em muitos países é ainda insuficiente a taxa de vacinação. Aliás, apenas três países, segundo o Centro de Doenças, Malta, Portugal e Islândia, têm mais de 75% de vacinados e o Centro alerta para a possibilidade de um aumento de casos nas próximas semanas, uma vez que muitos países estão a aliviar as restrições. Estaremos a ser pouco prudentes quando avançamos para estes desconfinamentos na Europa, Begoña?
Sim, eu já o disse neste programa semana passada. Eu penso que estamos a ser pouco prudentes. É verdade que todos gostamos, é uma alegria sentir que as coisas mudam, que voltamos ao normal. É verdade que hoje, por exemplo, chegar à Renascença demorei muito mais em chegar, há mais trânsito, há mais pessoas na rua, todos estamos como mais contentes. Mas, sem dúvida, que vão aumentar os casos. A pandemia continua entre nós. E por muita vacinação, ou alto a vacinação que tenhamos em Espanha e em Portugal, eu penso que em Espanha também estamos a ultrapassar os 75%, eu diria que 80% já, realmente isso não significa nada. Estamos a ver países como Estados Unidos, já temos políticos como Biden nos Estados Unidos, que se elevou a terceira dose da vacina.
Sim.
Temos de preparar para que de aqui a uns meses vamos ser vacinados de novo. Portanto, sim, fomos pouco prudentes e a ver que o que acontece, sem dúvida, nas próximas semanas, oxalá que eu esteja totalmente enganada, mas eu penso que nas próximas semanas, se não nas próximas novembro, mais ou menos, teremos, sem dúvida, muitos mais casos.
Olivia?
Sim, o que é impressionante é ver tantas diferenças ao nível europeu. Quando observamos que Portugal tem 85, a volta 85, e uma Grécia tem 60, apenas por cento de pessoas totalmente vacinadas, isto é um pouco assustador, porque o que tem em conta os movimentos entre as pessoas dentro da União Europeia, não é? E vamos ter que ter algum cuidado. Mas, olhando para o caso francês, no outro livro vos falei disto aqui, um responsável da saúde, não me lembro quem exatamente, mas disse, sim, vamos ter uma nova vaga, a grande questão aqui, e eu não tenho dúvida nenhuma que sim, vai ter uma vaga ali no outono. A questão é que, claro, com mais pessoas estiverem vacinadas, menos mortos.
E depois temos de ter em conta uma coisa, nós moramos todos na Península Ibérica, não é? E o vírus não conhece fronteiras, como tantas vezes também temos explicado cá. E então ontem que esteve cá o vice-presidente do Governo Autónomo da Galiza, perguntava-me, Begoña, mas então como é que é isto em Portugal? É dizer, e que há moita, claro, como cada comunidade autónoma en España ten unha política diferente, como no caso de Portugal, agora é desde hoxe toda esa abertura, digamos, fora restrições, no é? Tipo Reino Unido, pois as persoas tamén fican un bocado confusas. E eu imagino que os nosos ouvintes, igualmente, no é? Se queren ir a España ou queren ir a França, e dizer, eu penso que neste momento que a pandemia, estamos nun momento que está bastante controlada na Europa, sí que os diferentes gobernos poderían tentar facer algo para que as medidas restrictivas, máis ou menos, sexan similares. Porque para os propios viaxeiros, eu agora que viaxo moito de comboio, de avião, é verdade que é un bocadinho confuso. E agora que está a chegar tanto turismo, não é?
Sim.
Em Portugal.
Sem fiar a vista, e gostava também de falar disto convosco, ainda que tenha de ser uma conversa breve, continuam as erupções no vulcão Cumbrevieja, nas Canárias, porque é uma situação realmente muito difícil. Olivier, como é que tem sido o impacto desta notícia? Que tem sido de facto muito comentada à escala global, como é que tem sido o impacto em França?
Quase nada. Portanto, eu vou deixar a Begoña falar disto. Claro que eu estou a dizer que, quando digo quase nada, são umas linhas.
Não acredito, não se está informado.
Não, Begoña, eu não estou a dizer que não se fala disto. Repito, não tem tanto destaque longe disso do que em Portugal ou em Espanha. Franco, curiosamente, dão-se mais importância às eleições espanholas do que, em geral, do que acontece no vulcão.
Mas o que não deixa de ser significativo,
sim,
de facto,
sim.
Ignorar dessa forma, como dizes, praticamente um fenómeno natural de tanta relevância e a tão poucos milhares de quilómetros de distância.
Impressionante. Eu conheço a Ilha da Palma, estive com o meu marido há anos, é uma das ilhas mais bonitas, por isso se conhece como a Ilha Bonita, mesmo, chama-se así, é a que fica máis perto da Madeira, fica aproximadamente a 600 km da Madeira, totalmente verde, totalmente volcánica, como xa viran os nosos ouvintes nas imaxes da televisão. Portanto, ten varios vulcáns que, cando nós estivemos lá, nos dicían, há varios que están dormidos. En cualquier momento, poden voltar outra vez ao activo. Não é? E este de Cumbrevieja, precisamente é un deles. Mas o incrível é como un fenómeno natural numa illa que ten até un observatorio sísmico e un observatorio aeroespacial, o máis importante da Europa, e tantos técnicos lá, non se posa, ante un fenómeno destas características, pouca coisa se pode facer. E a illa aumentou de tamaño, alén dos das 6.000 persoas que ficaran totalmente danificadas, non é? É que aumentou a illa.
Fala-se
depois
em 10
disto,
metros. Fala-se
sim,
em 10
sim,
metros.
E xa se vê as fotografías, não sim. é? Então, como é que é a natureza? Que queremos controlar todo, mas é que nós não conseguimos controlar a natureza.
Muito bem, estamos no Visto Fora com o Olivia Bonamici e a Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. E por cá foi uma semana com muitas notícias. A terminar, temos agora a última fase do desconfinamento. Começou com as autárquicas e com o triunfo inesperado de Carlos Moedas em Lisboa. E pelo meio tivemos ainda as polémicas na Armada e sobre a fuga de João Rendeiro. De facto, não faltaram casos. E podemos começar por este último, o do antigo banqueiro condenado a várias penas de prisão que escapou do país com a anuência da Justiça. Visto de fora, Olivia, como é que olhas para este caso?
Eu diria duas coisas rapidamente sobre este caso. O primeiro é que não é uma exclusividade portuguesa. Eu sei muito bem que há sempre um pessimismo em Portugal, sempre que é uma coisa que acontece assim. E que a resposta é muitas vezes, só aqui acontece. Errado, completamente errado. Aliás, eu lembro muito bem de um país como o Japão, que deixou fugir Carlos Ghosn, não, o ex-patrão da Nissan. Portanto, isto não é nada uma especialidade portuguesa, acontece em qualquer país, infelizmente. A questão aqui são as consequências, mas já havia uma tal ideia que a justiça não funciona, a ideia da estada da obsessão em Portugal neste momento, justificada. Obsessão justificada sobre a questão da corrupção, que isto, claro, não vai ajudar muito a melhorar esta imagem.
E há um outro pormenor, é que neste caso, João Rendeiro já tinha sido condenado em dois processos, um deles transitado em julgado, estava em vias de conhecer uma terceira sentença e, apesar disso, a Justiça considerou que não havia risco de fuga.
Isso é. Para mim, esse é o ponto importante, não é, deste tema do que estamos a falar. E é por que num caso destes judicial não se tem mais cuidado? Porque acho que a sociedade portuguesa está, os nossos ouvintes, um bocado também fartos, não é? De ver este tipo de casos judiciais, como explicava o Olivier, em todos os países acontece. Em Espanha aconteceu, por exemplo, com o Mário Conde, que foi um dos grandes banqueiros espanhóis, o presidente de Banesto, mas que ele ficou em prisão uma série de anos e depois saiu, não é? Mas foi condenado e ficou em prisão. Mas neste caso, por que uma pessoa assim estava na rua? E por que uma pessoa assim, já com uma série de condenas, consegue fugir? Então, nós temos de pensar que aqui há alguma coisa que falha mesmo.
Sim. Outro caso que dominou os últimos dias e que ainda está pendente é o da demissão do atual chefe da Armada para dar lugar a Gouveia e Melo, uma troca que, pelo que se percebe, o governo quis fazer mais cedo do que estava combinado e Marcelo Rebelo de Sousa não gostou. Como é que tu, Olivia, na qualidade de presidente do clube de fãs do Gouveia e Melo, viu este caso?
O futuro assessor dele.
Incrível, presidente do clube de fãs. Eu sei que tu me arranjaste este lançamento, esta pergunta. É assim, para mim é um caso que não. Ok, foi convidado, não foi convidado, tudo isso. Eu mantenho, eu sondei algumas pessoas já, desde lá está como presidente do Clube
claro,
da Fãs.
Desde a sondagem.
E não entendo porque, por acaso, as sondagens não incluem o Gouveia e Melo. É uma coisa que eu não estou a entender. Ou seja.
Mas e já estás a pensar nas sondagens para as presidenciais?
Mas eu não estou a perceber. É que. Ele pode dizer, neste momento, que não é candidato, tudo bem, isto é a opção dele, não, mas porquê que não há um estudo sobre isto? Porquê? Porquê que não há, uma estudo de sondagem, às vezes fazer umas perguntas sobre potenciais candidatos? Não há. Isto também, primeiro ponto, não entendo. E depois, eu queria dizer que eu pensei, porque fiz um trabalho também, novamente, sobre, para explicar a popularidade dele, tirando o facto da vacinação e tudo isso, e é uma entrevista inacreditável que este homem dá ao Jornal de Notícias. A Notícias Magazine, acho eu. Ele diz o seguinte, vou citar algumas palavras que para mim explica tudo e tem a ver com a cultura portuguesa. Homem do centro, diz ele, pergunto-lhe sobre qual é a opinião dele, a família política dele. Ele não responde à pergunta diretamente, só acaba no fim o homem do centro e o bom equilíbrio. Ou seja, ele é do centro. Bom, ok, deve ser a social-democracia, imagino eu.
Do centro de vacinação?
Não. Sou uma pessoa simples e desinteressante, diz ele. Portanto, isto é humildade. Depois ele diz: a política com militarismo nunca deu bom resultado. É verdade. É verdade. E depois fizeram uma pergunta: a maior ameaça à saúde pública mundial neste momento? Ele responde: são as alterações climáticas. Ou seja, ele é do centro. Militar, ele pode interessar uma parte da direita. E com as discussões de alterações climáticas, ele pode interessar um certo eleitorado da esquerda. E depois, no fim, um militar pode ou não não cumprir uma ordem. Eu estava a achar, eu diria, da demagogia de alguns militares. Eu diria, ele ia responder, claro que não, se tem uma ordem, é para cumprir, responde. O governo Mel, sim, claro, eu tenho uma barreira ética. Seja, estou aqui para cumprir ordens, mas não é qualquer ordem. Para matar...
Bela análise agora.
E tudo isto para dizer que esta entrevista mostrou-me que este homem, eu não sei se vai se apresentar não sei, mas este perfil na Europa, vamos ver que eu sinto que há uma certa necessidade deste tipo de pessoas na Europa.
Belém, sim, isto é parte da campanha, campanha de Gouveia e Melo por Olivier Bonamici. Mas até que ponto é que o prestígio do vice-almirante também sai beliscado neste caso, enfim, que não deixou de o envolver, porque no fundo ele em público é apresentado como o sucessor do atual chefe de Estado-Maior da Armada, que tem de ser afastado antes do tempo para que ele assuma funções.
Estava a preparar, sem dúvida é um prémio, não é? Isso vemos todos. Foi um prémio por uma labor maravilhosa, não é? E super eficaz e eficiente de todos estes últimos meses na vacinação portuguesa. Sabemos como começou o processo de vacinação e sabemos que desde que ele puxou realmente no pelouro de coordinar toda a vacinação.
Mas dispensava ou não esta polémica que surgiu nos últimos dias?
Eu não entro nestes temas tão internos. São as típicas polémicas portuguesas, não é? Que, claro, se dimite o chefe maior da Armada e então se nomeia ao almirante Gouveia e Melo. Enfim, são estas coisas internas que nós acho que neste visto de fora também devemos ver com um bocado mais de abrangência, além da campanha eleitoral de Olivier. Eu sem dúvida penso e concordo com ele que o perfil do almirante Gouveia e Melo é mesmo muito interessante e não vai ficar aqui, senão o tempo dirá.
Vamos ver. Já agora que estamos em tom de campanha, sobre as autárquicas, o que é que, na vossa opinião, poderá ter levado à vitória de Moedas em Lisboa, Olivier?
Eu diria a competência dele, porque, de facto, a seriedade dele, e depois a derrota, eu acho, de um sistema, a derrota de Medina, que representa um pouco, eu acho que era de uma certa... chegou a ficar, às vezes, arrogante. Uma certa arrogância, às vezes. E depois que é o... Eu fiz um trabalho sobre isto, porque as pessoas lá fora me disseram: mas, o PS ganhou as eleições, mas porquê que... Mas perdeu, de certa forma. Porque não é, às vezes não podemos dizer só ganhou. É como o PSD quando ganhou as eleições. Ganhou as eleições, o PSD. Não estou a falar das últimas. Mas
é uma questão de expectativas também.
Depois temos que ter a outra leitura. O PSD ganhou as eleições, claro, mas foi António Costa, na altura, que conseguiu governar. Portanto, por mérito dele. E neste caso, eu diria que o PS ganha as eleições, mas é uma derrota do PS.
Portanto, Medina não perde sozinho.
Não perde sozinho, não, porque quando tu perdes Lisboa mais Coimbra, claro que é um rude golpe. E, sobretudo, sabemos da importância de uma capital.
Para António Costa, foi realmente uma noite eleitoral difícil, para a CDU também. Já Rui Rio sobreviveu ao teste autárquico, antevês alguma consequência no cenário político nacional destes resultados?
Primeiro, Begonha? Antes de mais, queria dar também a minha opinião sobre o Moedas, porque é alguém que conheço há tempo e valorizo muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo o seu percurso na Europa, o seu percurso no governo de Passos Coelho, a sua maneira de ser, uma pessoa que sai da sua zona de conforto num cargo como aquele que tinha na Gulbenkian e que aposta por uma campanha assim, na que ninguém acreditava, demonstra uma coisa, que tem confiança em si próprio, tem uma equipa excelente, e outra coisa importantíssima da que não se falou, que os lisboetas demonstraram um civismo e uma maturidade política incrível, porque quando todas as sondagens estão totalmente em contra e alguém acredita em algo, o povo tem a chave
Sim, essa é outra questão, sabe, das sondagens.
E então isso para mim é... E depois outra coisa importantíssima neste visto de fora, que para isso estamos cá, para analisar visto de fora, e que fora de Portugal, a vitória do Moedas, como estaba a explicar Olivier, eu agora non sou xornalista no activo, mas tamén traballo para o Rixeu, Galiza Norte de Portugal, e tive de facer a miña propia análise para tamén para o goberno autónomo da Galiza. E unha das cousas interesantísimas lá fora é ver como unha personalidade como o Moedas conseguiu lutar e conseguiu gañar en Lisboa e dar unha volta a todo isto. Consecuencias políticas, sin dúbida, António Costa totalmente fragilizado, PS unha vitoria moito amarga, Cagueira do Medina, acho que xa para ficar cá, por enquanto, e depois Rui Rio, como se diz en Portugal, logo se ve.
Totalmente fragilizado, non posso concordar, mas pronto.
Temos que avançar.
Fragilizado, sim, concordo.
Sabe o que é que eu acho? É que o primeiro-ministro António Costa em campanha prometeu tantos milhões, e os lisboetas preferiram Moedas. Bom, vamos avançar. No visto de fora temos o sempre habitual exame de português à Begonha e ao Olivier. Têm de mostrar que sabem o significado de uma expressão tipicamente portuguesa. É o nosso conhecido índice de tugalidade. Vá lá, Olivier, vá lá.
Índice de tugalidade.
Ora bem, hoje é muito fácil, até porque tem a ver com a atualidade. Olivier e Begonha, este início de outono que tem sido quentinho, pelo menos aqui por Lisboa, talvez por isso haja quem procure pôr-se ao fresco.
Vai encontrar a sombra.
Pôr-se ao fresco é como...
comer um gelado.
Pôr-se ao fresco é ficar... Não, pôr-se ao fresco é ficar... Quando diz quentinho, é quentinho de tempo, não é? Não estás a falar de quentinho politicamente.
Quentinho politicamente e tempo também tem estar.
É pôr a sombra,
mas
é ficar...
Mas é politicamente.
É ficar mesmo num lugar seguro, é? Não, pôr a sombra...
É, é fugir mesmo. Pôr só... Olha, vou-me pôr ao fresco, vou-me embora. Vou dar de frosques.
Ah, olha, está bem.
João Rendeiro é um bom exemplo de alguém que se pôs ao fresco, não é?
Exatamente.
Totalmente.
Se bem que as temperaturas em Belize não são propriamente fresquinhas.
Traído para o calor das Caraíbas.
Ainda sim, se ele fosse gordo, eu diria, o gordo vai sempre à Belize. Mas... E foi mais um índice de tugalidade.
Portugal! Índice... Tugalidade.
Ora, muito bem, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Begonha, vamos ao negativo.
Pois o negativo tem a ver algo que vim na estação de comboio de Vila Nova de Gaia. Nesta semana tive de dormir uma noite no Porto, ir ao Porto por um tema de trabalho. E que vim? Pois vim que para atravessar de umas vias a outras, ainda há essas pasadeiras de sempre, de há 40, 50 anos, que se tende a pasar entre as vías.
Non é só en Gaia.
E então eu digo isto, señores, pessoas que traballan en comboios de Portugal, por favor, este tipo de cousas non poden acontecer, estamos no século XXI. Isto non é normal, non é? Estamos a pôr en risco tamén a nosa propia saúde e segurança, non é? Por favor, tentem melhorar estas coisas.
O teu negativo, Olivia?
O negativo é a entrega dos manuais escolares. Portanto, há neste momento um acordo, desde algum tempo, com alguns anos, com o governo português e, portanto, algumas livrarias, não é? A ideia é ótima, só que não funciona. Portanto, não funciona, é uma coisa escandalosa, que é, já é a quarta vez que eu vou, eu buscar o primeiro livro, digam-me, mensagem, matemática está pronto, vou à livraria buscar. Uma semana depois, o livro de português está pronto também, mas ainda falta filosofia. E conheço muitas pessoas assim. E pergunto eu, mas quem é que trata desta logística? Não estou a perceber.
Mas já não é de agora, sabes que eu, quando era estudante, andava no secundário, vivia em Santarém, e muitas vezes chegávamos às livrarias e não havia os livros.
Mas não estou a perceber a quem é que trata.
Está há 40 anos.
Então, mas eles não sabem o número de alunos que há.
Claro.
Não sabem prever isto. E então, tudo bem, eu vou 4, 5 vezes numa livraria, e os meus colegas, amigos também. Mas isto é uma falta de organização brutalíssima, negativo da semana.
Muito bem, o teu positivo, Begonha?
O positivo tem a ver com a volta à normalidade, tem a ver com o aumento do turismo, a vida que se vê xa, não só em Lisboa, sino também no resto de Portugal, por exemplo, no Porto. Que bonita está a Baixa do Porto, cheia de turistas, a zona de Vila Nova de Gaia, a zona da Baixa Lisboeta, como explicava antes, ir no comboio e estar a ouvir, a falar diferentes pessoas. E depois, tenho de falar, claro, unha coisa super positiva. Os Camiños de Santiago, a presentación dos Camiños de Santiago e do Xacobeo 21-22 en Portugal. Porque os Camiños de Santiago son importantes e eu gostaba que os nosos ouvintes se animasen a percorrer neste ano Santo Xacobeo os Camiños de Santiago. Porque acho que
é unha maneira profesional.
Claro, mas saben que eu sempre sou peregrina desde há moitísimos anos e fixime esas reportaxes sobre os Camiños de Santiago. E sin dúbida, é unha maneira de facer turismo, e non só turismo, e de descubrir este país maravilloso que se chama Portugal.
E o teu positivo, Olivier?
O que positivo é que pensei esta semana que as despedidas em Portugal nunca mais acabam. De facto, quando vemos amigos, quando temos familiares, não é? Eu adoro isto. Que é esta estratégia genial das pessoas, não é? Dizendo, tchau, adeus, tenho que me ir embora, e nunca vão-se embora. Nunca se vão embora.
Isto é com aquele casal de namorados. Desliga tu, não.
E depois, uma coisa, exatamente, que é tal técnica que em França não conheci, porque claro que em França não há dinheiro para isto, e além disso, não há esta questão da mentalidade, mas isto é toda a questão. Que é, eu adoro com todos os meus amigos portugueses quando estamos numa parada a beber umas imperiais, não? E depois há sempre alguém que diz: bom, mais uma e depois vou-me embora. É a última.
Nunca!
É a última. Nunca!
Sabes como é que se chamam os alentejanos à última?
Não.
É assim sei. À baladiça.
À baladiça, exatamente. E eu soube desta palavra recentemente.
Mas por isso se diz o de se despedir à francesa, não é? Que há muitas pessoas que se vão assim, mas é raro. Em Portugal é verdade que é difícil, sim, não é? Esse tempo que se demora.
Porque,
mas isso é agradável.
Já agora, porquê que há esta expressão de despedir à francesa? Sabes, Olivier?
Não, isto é índice da tugalidade. Para a semana, terão resposta.
Mas podes investigar, porque a verdade
sim,
é que
sim,
é mesmo.
Sim, por acaso não sei, não. Não
é, acho que em França é saída à inglesa.
O despedir à francesa é mais ou menos pôr só fresco.
Mas
não é?
o que é que significa despedir à francesa em português?
Em português é fugir assim fininho, sair fininho, sem ninguém dar
claro, quando vais assim, embora sem dizer nada.
E, assim, e em francês
sem pagar.
De facto, em francês é sair à inglesa.
Muito bem, meus amigos. Estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, foi um gosto voltar a estar convosco.
Obrigado.
Igualmente.
Até para a semana.
Um abraço, bom fim de semana.
Muito obrigado, bom fim de semana.